Bruno Roseiro, muito boa tarde. Vamos ao Euro Milhões, como sempre dividido em três partes. O tema do dia, um olhar para o futuro e um olhar ao passado. No tema do dia, olhamos o campeonato. O Porto reforça a liderança, agora com 6 pontos. O Porto parece convencer e Sérgio Conceição pode ser recompensado com o mercado de inverno. Umas prendinhas.
Está a ter o jackpot dentro de campo e agora vai ter o jackpot... fora de campo.
São 3 as possíveis entradas.
Há uma que já está confirmada, embora ainda não anunciada. O Eustáquio é o médio do Paços Ferreira. Ele já estava na lista para entrar no verão para o lugar de Sérgio Oliveira, que tinha tudo feito para ir para a Fiorentina, até Gattuso chatear-se menos de um mês depois e abandonar o comando técnico da equipa de Florença. Acabou por ficar mais 6 meses no Paços Ferreira e nesta altura já é o primeiro reforço garantido, com um empréstimo de 6 meses e com uma opção de compra que deverá rondar os 3,5 milhões de euros depois com mais objetivos. Portanto, em relação à saída de Sérgio Oliveira, Stefan Eustáquio, internacional canadiano, que não vai fazer agora estes jogos de qualificação porque, entretanto, testou positivo à Covid-19, já está confirmado. Em relação à questão do central, e apesar de não ter caído propriamente muito bem as últimas notícias de Ruben Semedo, que mais uma vez esteve envolvido, neste caso numa situação que aparentemente ele não tem bem culpa, que foram 3 indivíduos encapuçados que o atacaram à porta de casa e que levaram a que recebesse tratamento hospitalar de uma mazela num pulso, não foram notícias, como é óbvio, que caíram propriamente bem, mas ainda assim, não sendo o único nome que o Futebol Clube do Porto tem na mira em relação a defesas centrais, é a prioridade. E é a prioridade que ganha aqui um novo ênfase a partir do momento em que o Futebol Clube do Porto se aproxima um pouco mais daquilo que o Olympiacos pede, porque está disposto a pagar uma taxa de empréstimo de 6 meses de 1 milhão de euros, que não estava em cima da mesa, e em paralelo o Olympiacos admite baixar os 7 milhões da cláusula obrigatória que pretendia, o que poderá fazer com que se chegue a um acordo.
Neste caso pareceu-me que havia essa obrigatoriedade com a opção de compra obrigatória no final.
Sim,
do empréstimo, não
é? É a coisa mais normal do mundo. Há alguns casos, por exemplo, o Nuno Mendes em relação ao Paris Saint-Germain não é uma compra obrigatória, não está no contrato que seja obrigatório. Ainda assim, da parte dos responsáveis do Sporting, existe essa plena de convicção de que o Paris Saint-Germain pagará os cerca de 40 milhões de euros que está previsto nessa opção. Aqui, neste caso, o Ruben Semedo, a cláusula vai ser mesmo obrigatória e é esse valor da cláusula que está nesta altura em discussão, sendo que depois de ter parado um pouco no negócio, as duas partes voltaram a falar e agora o acordo parece estar mais perto e também isso, Sérgio Conceição, vai ser premiado, entre aspas. Depois existe uma terceira posição que, fruto de tudo o que aconteceu em janeiro, a dezembro-janeiro, poderá também ser reforçada e existe vontade nesse sentido, que é a de lateral direito. Nanu foi emprestado a um clube dos Estados Unidos, portanto está agora
Dallas,
na CAN,
ou Dallas FC.
E portanto não conta. Wilson Manafá teve uma lesão grave que o vai retirar dos relevados durante algum tempo, e neste caso, pelo que sabemos, existem os jogadores que estão referenciados, são todos jogadores do campeonato português, para ter uma entrada quase imediata na equipa. Não existe proposta para nenhum deles, ou seja, não foi feita nenhuma proposta. Sakho, que é um internacional do Mali, que está nesta altura na Taça das Nações Africanas e é lateral-direito do Vitória de Guimarães, é uma das hipóteses. O Kofi, que é um lateral-direito do Vizela, que também tem aparecido agora nestes primeiros 6 meses, também é uma das hipóteses. Nenhum dos clubes recebeu nenhuma proposta oficial. Ainda assim, percebe-se que, por haver apenas João Mário e por já não haver Corona no plantel, que ainda assim poderia fazer essa
como
posição,
tá,
poderá haver essa necessidade. E aqui, o contexto esportivo que o Futebol Clube do Porto, nesta altura, enfrenta, com 6 pontos de vantagem, sabendo que daqui a 3 jornadas vai receber o Sporting e poderá fazer uma espécie de cheque, mesmo que não seja mato, um cheque ao campeonato, e sabendo-se também da vontade que Sérgio Conceição manifestou de poder ir longe nesta Liga Europa, tudo aponta para que possa chegar esse terceiro reforço ao plantel do Futebol Clube do Porto, para o próprio Sérgio Conceição ter condições para arriscar aquilo
para
que ele, em termos
esportivos,
quer, que é garantir o campeonato.
Tem sido Bruno Costa, não é? Pelo menos na última partida não se deu mal, mas é claramente uma adaptação.
Sim, é sempre uma adaptação.
O PP também já andou por ali.
Sim, não há propriamente, com a saída de Corona, não há propriamente uma adaptação que possamos dizer que é, digamos assim, mais natural. E daí também essa necessidade que o Futebol Clube do Porto enfrenta e perante também o tipo de negócios que o Futebol Clube do Porto está a fazer de empréstimos com a opção de compra, seja ela ou não obrigatória, este poderá também ser um modelo suficiente para trazer mais um jogador que possa colmatar essa posição e garantir que, não havendo João Mário, existe alguém de raiz
para aquela posição. No final da semana passada estive aqui com a Filomena Martins, ela mostrou-se muito convencida de que não será para já que Luís Dias sai neste mercado de inverno, deverá ficar pelo menos até ao final do ano. Tens essa opinião também?
Sim, tenho praticamente a certeza, pelo menos da parte do Futebol Clube do Porto, nesta altura.
Tendo saído quem saiu, já não é preciso que saia Luís Dias?
Não, e sobretudo não? Havia da parte do Futebol Clube do Porto algum receio daquilo que poderia ser o mercado da Premier League. Porque basta recordar que o Liverpool, por exemplo, deixava de contar com Salah, Sadio Mané e Naby Keita por causa da Taça das Nações Africanas, e esse poderia ser um dos possíveis clubes para Luís Dias, mesmo que não seja agora, continuará a ser, porque o Liverpool já observou N jogos de Luís Dias. O Newcastle também foi uma opção que foi perdendo fulgor, porque se percebeu que o Newcastle estava sobretudo à procura de avançados e não tanto queria ativos de ala, até porque tem o Sam Maximão, que é um jogador que, bem potenciado, consegue fazer a diferença, é um jogador fabuloso. Aliás, viciou-se recentemente no jogo com o Manchester United, que ele sozinho conseguiu dar cabo daquela defesa. Também não é propriamente a coisa mais difícil do mundo, nesta altura, fazer gato-sapato da defesa do Manchester United, mas ainda assim fez um grande jogo. E aquilo que os responsáveis do Futebol Clube do Porto foram percebendo é, nesta altura, com a ida de Luís Dias para a concentração da Colômbia para os jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo e não havendo nenhuma movimentação no sentido de fazer uma sondagem ou pelo menos perceber por quanto é que ele poderia ser em janeiro, os responsáveis acreditam que ele ficará até ao final da temporada. Depois, existe aqui também uma questão de equação da parte dos administradores do Futebol Clube do Porto, que é perceber, dentro das propostas que previsivelmente possam chegar, e normalmente elas costumam chegar sempre em agosto, perceber se há alguma que possa surgir entre maio e junho, para perceber se poderá ou não entrar neste relatório de contas, e isso tem a ver
aquela questão
sobretudo
de
por
figura em que relatório de contas essa entrada ou essa despesa.
Financeiro e tudo isso.
Vamos esperar. Vamos olhar o futuro e a família Wright, que marcou o futebol inglês há já 50 anos. São vários já os Wrights que jogam à bola, não é? Começando por Ian Wright, é o patriarca desta família.
Esse é o maior. Esse é o maior, é o mais divertido. Provavelmente é aquele que tu conheces melhor e que te lembras melhor.
Sim, lembro-me bem dele, sim.
Ele tem uma história muito curiosa. Ele começou muito tarde no futebol. Aliás, aos 21 anos ainda estava a jogar num clube que era só semi-profissional, a ganhar 30 libras por semana. Pouco antes tinha estado detido porque não tinha sequer dinheiro para pagar as multas por ser apanhado a conduzir sem seguro do carro, portanto, para se perceber também a infância e a adolescência complicada que teve.
Mas tornou-se um dos maiores goleadores.
Sim, porque foi um olheiro do Crystal Palace que viu naquela equipa de semi-amador ou semi-profissional, como quisermos, qualidades de um avançado que tinha características diferentes de todos os outros. Confirmou-se isso no Crystal Palace. No Arsenal foi onde ele foi o expoente máximo e foi onde atingiu o grande estrelato. Hoje é comentador e o mais curioso é o vídeo que circula que tem Ian Wright a celebrar o golo do Neto.
Já vamos no Neto.
Já vamos no Neto, ou seja, o Demarguio Wright Phillips é o seu neto, marcou ao Fulham de Marco Silva, que ainda assim ganhou o jogo. É muito curioso porque a certa altura os outros comentadores dizem-lhe: olha, Ian, mas o Fulham entretanto já empatou. E ele a dizer: não quer saber, eu já consegui, o meu objetivo do dia está conseguido.
A família marcar.
O meu neto já marcou no Championship. E pelo meio houve o Sean Wright Phillips, que era o ala formado no Manchester City e no Chelsea, que é pai desta nova geração, e um irmão mais novo do Sean Wright Phillips, que é o Bradley Wright Phillips, que chegou também a fazer a formação do City, estreou-se no City, onde teve mais brilho em Inglaterra foi no Southampton, já no Championship, mas curiosamente ainda hoje é o melhor marcador do New York Red Bulls dos Estados Unidos, porque ele depois foi muito cedo também para os Estados Unidos, e ainda hoje é o melhor marcador desta equipa americana. Portanto, em Inglaterra são 50 ou 5 décadas ou 50 anos da família Wright a marcar golos, mas há também esta parte dos Estados Unidos Unidos, sendo que o próprio Ian Wright também é filho de jamaicanos, portanto é tudo América do Norte.
Muito boa esta história, não tinha noção que já íamos na terceira geração de Wrights que marcam golos, e aí estão eles para já no Championship, mas se calhar vamos falar dele mais vezes. Rapidamente, um olhar ao passado para assinalar aqui os 20 anos do primeiro treino de José Mourinho no Futebol Clube do Porto, com uma história engraçada, que tu dizes que ele chega quase 2 horas antes a esse treino e não tinha lugar para estacionar.
Não sabia
ou não sabia onde era o lugar dele.
Porque de facto, aqui ainda estamos a falar nas Antas também, uhum, não é? Uhum. Não sabia porque havia um lugar reservado para treinador, mas ele próprio, como era a primeira vez que ali estava, não sabia muito bem se havia de colocar lá o carro ou não. O treino estava marcado para as 9h30, ele chegou às 7h40, tomou um pequeno almoço, esperou 45 minutos ainda que chegasse Pinto da Costa e um bocadinho antes Reinaldo Teles também, naquele que seria o seu primeiro dia. O resto da história é conhecido, ou seja, ele prometeu que o Futebol Clube do Porto ia ser campeão para o ano, portanto, nessa época ele não prometeu
em
nada.
Condições normais, não é? Não havia,
sim, ele dizia, ou seja, isto basicamente era preparar aquilo que foram os 2 anos que seguiram, que puseram pelo meio a conquista da Liga dos Campeões, da Taça UEFA, 2 campeonatos, etc. E o mais curioso é, ele tinha deixado a União de Leiria à frente do Futebol Clube do Porto, portanto, a União de Leiria estava em quarto e o Futebol Clube do Porto estava em quinto, o Benfica estava em terceiro e a União de Leiria só tinha menos um ponto, portanto, daí também o grande trabalho que ele fez em Leiria que o levou para o Futebol Clube do Porto. Depois o resto é a história. Nesta altura está a atravessar aquele que é o seu maior hiato em termos de títulos, desde 2017, que não ganha nada, e entretanto já teve mais um ano e picos no Manchester United, depois esteve no Tottenham, agora está na Roma. O mais curioso disto é recordar as capas, neste caso uma capa da Bola, há 20 anos, no dia em que Mourinho foi apresentado, em que ele disse o Futebol Clube do Porto para o ano vai ser campeão. O que é que estava a acontecer em Portugal? E não deixa de ser curioso, na parte do Benfica, Mantorra estava a ser preparado para jogar à direita. Na parte do Sporting, Paíto era a nova aposta.
Ei, Paíto.
E acabou mesmo por ser. Luís Campos fazia o seu primeiro treino no Vitória de Setúbal, portanto ele que nesta altura
ainda era treinador e não diretor desportivo.
Exatamente, esteve inclusivamente nomeado nos Globo Soccer Awards como um dos 5 melhores diretores desportivos do ano, quando trabalhava no Lille. E o Kim, guarda-redes, a dizer não vou cair, ele que passados 3 anos seria guarda-redes do Benfica.
Estava no Braga ainda nessa altura.
Estava no Braga e seria guarda-redes do Benfica, goste-se mais ou menos, acabaria por ser também depois campeão no Benfica.
Sim, e depois ainda acaba no Desportivo das Aves, ainda faz também aquele brilharete final Taça de Portugal.
Sim.
Ganha ao Sporting, talvez um momento mais alto na carreira do Aves, ainda com o Kim lá nesse plantel.
Pronto, não deixa de ser curioso que, além de Mourinho, houve um que brilhou aqui, que foi o Luís Campos.
Sim.
Os outros depois deixaram de existir.
É verdade. Bela história. No passado, há 20 anos, o primeiro treino de José Mourinho no Futebol Clube do Porto. Está feito o Euromilhões de hoje com o Bruno Roseiro. Bruno, obrigado. Um abraço. Até amanhã.
Até amanhã.
Rádio Observador.
Seja bem-vindo aos últimos instantes do até agora melhor jogo deste Campeonato da Europa.
Minuto 90. Em cima do apito final, o resumo dos jogos deste europeu. Os golos, os casos e os melhores e piores em campo.
Finalmente voltamos a ouvir gritos de gol na bancada.
Minuto 90. No final de cada jogo, aconteça o que acontecer, na Rádio Observador.